Continuamos sobre o conceito de costumes. Me fizeram uma segunda pergunta na semana passada. Uma pergunta muito boa. E por intermédio desta pergunta nós vamos poder ter uma visão um pouco maior sobre os costumes. Eu não vou entrar em todos os pormenores, que é bem complexo, mas pelo menos para ter uma visão mais ampla. A pergunta foi: se uma pessoa descumpre um costume, isso é considerado um pecado? Isso é considerado uma averá? Pergunta muito boa, muito, muito boa mesmo. E vamos então pensar um pouco sobre a questão dos costumes. Qual é a obrigação de seguir um costume? Na realidade, existem diversos tipos de costumes. Nós ainda não falamos muito sobre isso. Mas existem diferenças técnicas entre alguns tipos de costumes. Existem costumes que o costume é a forma de se definir a lei. Confuso? Nós falamos que em muitos casos existe alguma discussão. Como que deve se fazer num determinado caso? Muitas vezes o Talmud nos diz qual é a lei. Mas tem casos onde não está dito qual é a lei. Quando não foi dito como que é a lei, em muitos casos, posteriormente, os legisladores posteriores ao Talmud definiram como se faz. Então, por exemplo, nós mencionamos aí sobre Urosh, Urif, Uramba, Maimonides, e assim outros, Ramban, Nachmanides e muitos outros, definem como que deve ser feita na prática, como que deve se conduzir na prática. Mas existem os casos onde não definiram como deve ser feito. E cada lugar acabou costumando segundo uma opinião. Existem alguns casos assim. Mesmo nos casos que eles até definiram, também tem a diferença entre Ashkenazim e Sefaradim, por exemplo, muitas vezes. Por que existe diferença entre Ashkenazim e Sefaradim? Porque entre os Ashkenazim se costumava fazer desta forma, e entre os Sefaradim daquela forma. Então existem algumas leis que foram definidas pelo costume. Quando é uma lei que foi definida pelo costume, obviamente, que se a pessoa descumpre aquilo, ele está pecando. Porque a lei, no teu caso, é assim. Existem casos onde o costume é um costume em relação a alguma lei. Vou dar um exemplo. Exemplo clássico. Leguminosas em Pesach. Leguminosas em Pesach é um costume que está atrelado a uma lei. E se costumou nos países da Europa, principalmente, tem também alguns países do Sefaradim que também se fazia assim, por exemplo, Marrocos. Não se come leguminosas. Isso é um costume que foi assumido por todos os Ashkenazim. Isso foi assumido que assim, pronto, Pesach não tem leguminosas. Então esse é o tipo de costume, um costume muito forte. É um costume que as pessoas assumiram que esta é a forma que vai ser feito o Pesach. Existe um outro tipo de costume, que são costumes de detalhes. Tem tantos exemplos. Por exemplo, noite do Seder. Tem aqueles que costumam vestir kitl. aquela roupa branca. Mesmo Rosh Hashanah Yom Kippur, daqueles que costumam colocar kitl para as rezas de Rosh Hashanah Yom Kippur. Esse tipo de costume é um costume um pouquinho mais leve, vamos dizer assim. É um costume, costume forte, mas é um costume mais leve. Nós temos que entender qual o princípio de seguir um costume. Por que você tem a obrigação de seguir um costume? Sobre isso existe uma grande discussão. Existem alguns pontos. Primeiro, a Torá diz que você deve seguir os sábios. Então, em casos onde o costume é algo que foi estabelecido pelos sábios, você tem a obrigação de seguir, porque assim os sábios falaram. E a Torá te ordena seguir os sábios. Existem costumes que estão ligados com o conceito que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, diz: Shema Beni Musar Avicha, ouça meu filho a repreensão do seu pai, Ve'al Titosh Torah Timecha, e não largue, não abandone o ensinamento da sua mãe. E nossos mestres aprendem desse versículo que aquilo que você aprende dos seus pais, você tem a obrigação de fazer. Você aprendeu, lógico, desde que não seja uma coisa que contraria a Torá, óbvio. Mas qualquer coisa que não contraria a Torá, você aprendeu dos seus pais, que essa é a conduta, que essa é a forma de se fazer, você tem que fazer. E aparece muitas vezes sobre isso por Al Titosh Torah Timecha. Você não pode desviar e largar o ensinamento da sua mãe. Ah, mas eu não concordo muito com isso. Você não precisa concordar. Você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu com o seu pai. Não precisa ser só pai e mãe, aprendeu com seus avós. Você aprendeu com o costume da sua família, que é dessa forma. Então você tem que fazer. Existe mais um ponto ainda. Que existem costumes que são como se fossem uma promessa. É algo que você faz, se torna uma promessa. Por quê? Porque algo que você faz de positivo, de bom, se torna uma promessa. Quem lembra, é que geralmente as pessoas falam um texto mais resumido, mas na véspera de Rosh Hashanah, que se fala Hatarat Nedarim, anulação das promessas, No texto em hebraico, no trecho em hebraico, fala lá. A pessoa declara perante o tribunal que eu não estou tendo intenção sobre algumas coisas. Entre as coisas lá está escrito, ele diz que eu também quero anular coisas que eventualmente eu fiz e coisas boas que eu fiz e que eu não deixei claro que eu não queria que fosse uma promessa. Alguma coisa assim. Então, existe um conceito que, quando a pessoa faz algo, aí tem uma discussão se é uma ou três vezes, mas a pessoa faz algo que é positivo, que é bom, e ele não deixa claro que aquilo lá não é uma promessa, aquilo se torna uma promessa automaticamente. Por isso que se recomenda, se uma pessoa resolve, em algum dado momento, fazer alguma coisa específica, para que a pessoa, antes de fazer, declarar que ele não quer que isso seja uma promessa. Porque, de repente, ele só está fazendo por um tempo, ou ele não sabe se vai conseguir fazer sempre, para deixar claro que isso não é uma promessa. Então, todas as coisas boas que a pessoa faz podem se tornar uma promessa. Então, da mesma forma, um costume, que é uma coisa positiva, uma coisa boa, pode se tornar um neder, uma promessa. E a partir do momento que se torna uma promessa, não dá para deixar de fazer. É uma promessa. Exemplo. Se uma pessoa assume ou mesmo que a própria família faz assim, então ele já automaticamente tem que fazer assim. Não come matzá molhada em Pesach. Vou dar um exemplo. Existe um costume muito forte, entre Hassidim principalmente, mas não só, de não comer matzá molhada em Pesach. Então, a partir do momento que a pessoa assumiu isso, ou que a família dele faz isso, isso se torna uma promessa. E se em algum dado momento a pessoa quer deixar de fazer isso, quer dizer, ele quer voltar, quer passar a comer matzá molhada em Pesach, ele não pode. Ele não pode porque é uma promessa. Então, como faz? Nesse caso, ele teria que fazer Hatarat Nedarim, anulação de promessa. Mas não aquela de véspera de Rosh Hashanah, aquela específica para as coisas que a pessoa não lembra que ele prometeu. No caso aqui, precisa ser Hatarat Nedarim de verdade. Aquela também é de verdade, mas quero dizer uma Hatarat Nedarim focada, né, para isso só. Que exige alguns detalhes de promessa. A pessoa precisa ir procurar para o rabino que entende de promessas. Essas leis são leis muito severas, muito complicadas. E o rabino vai tentar achar um petach ou haratá para poder conseguir anular essa promessa. É interessante até isso. Não quer dizer que a pessoa alguma vez fez a promessa, eu não vou mais. Não. O fato dele fazer isso já se torna uma promessa. Não sei o que você vai perguntar, e aí como que faz? Então uma pessoa... que uma mulher que tem esse costume de família, se casou agora com alguém que não tem esse costume, então tudo bem, esse é todo um outro ramo todo. A mesma coisa acontece com leguminosas. Leguminosas é mais simples. Leguminosas, uma mulher, acho que nasceu, casa com sefaradi, ela não tem a obrigação de comer, mas ela pode comer. A partir do momento que ela casou, essa promessa deixa de existir, quer dizer, ela não tem mais a obrigação de seguir. Então, respondendo à pergunta, quando uma pessoa deixa de cumprir um costume, dependendo do tipo do costume, é uma transgressão um pouco mais grave. Dependendo do tipo de costume, a transgressão é um pouco mais branda. Então, ou que a pessoa está transgredindo promessa, que é algo grave, ou a pessoa pode até estar transgredindo a proibição, a mitzvah de seguir as palavras dos mestres, ou a pessoa está transgredindo o conceito de seguir a tradição, falando tradição, né? Seguir aquilo que a pessoa aprendeu com seus pais. Que essa seria um pouco mais branda, porque não é uma proibição da Torá isso. Mas de qualquer forma, não deixa de ser. Conclusão, a importância de se manter os costumes. Daqui nós vemos a importância de se seguir os costumes. Então, por exemplo, no caso de kitniot, leguminosas em Pesach, um ashkenazi não pode comer leguminosas. Ponto final. Ah, mas estou convidado na casa de um amigo, melhor amigo sefaradi. Ok, você pode ir lá, mas você não pode comer leguminosas. Você come matzá, você come frango, você come batatas, come salada, etc. Mas você não vai comer arroz e feijão. Você não vai comer ervilha, você não vai comer milho, assim por diante. Mas a salada também, você tem que tomar cuidado com o que vai nessa salada. Mas você pode comer, não pode comer soja, você não pode comer leguminosas. Pode ser a sua sogra. Sogras para dia. Você não pode comer. E ela precisa entender isso. Isso é proibido. Ponto. Não tem jeito. Você não pode comer, você come outras coisas. Não é que está proibido comer lá. Você pode comer, mas não pode comer leguminosas. Ah, e se eu comer leguminosas, estou fazendo uma transgressão? Sim, estou fazendo uma transgressão. Ah, igual comer no Yom Kippur? Não, óbvio que não é. Logicamente que não é. Mas as transgressões, sim ou não, não são medidas, né? Não é porque uma coisa é mais grave ou menos grave que eu vou fazer ou deixar de fazer. Não pode. Não pode comer leguminosas em festa. Ah, mas se é um caso de saúde. Ah, aí nós estamos falando uma outra coisa. Casos de saúde, dependendo do que é e tal, existe a permissão. Outra história, mas estamos falando agora de saúde. De uma forma, por saúde, você pode comer Yom Kippur também, às vezes. Então, é lógico que tem que ter as devidas proporções. E, um detalhe importante, uma pessoa que eventualmente tem algum costume, pode ser costume de família, pode ser um costume que ele assumiu, e está difícil desse jeito. Ele pode procurar por um rabino para ver se existe a possibilidade de anular aquela promessa e ele deixar de fazer aquele costume que ele tem. É óbvio que tem alguns costumes que não tem como permitir. Por isso que eu falei que tem vários graus e tipos diferentes de costumes. Costumes que foram assumidos de uma forma muito mais forte, muito mais abrangente, não tem como anular. Por exemplo, leguminosas no Pesach. Não adianta, você pode ser Ashkenazi, está me incomodando, estou tendo problema. Não tem jeito, não vai ter como liberar isso, não tem como abrir isso, porque isso é considerado um juramento de uma população inteira e não tem como liberar. Isso não existe, não tem como anular. Mas costumes mais simples, existe às vezes forma de se anular a promessa. Então, cada caso é um caso, não pode fazer isso sozinho, tem que buscar por um rabino que entende direito desse conceito de juramentos e promessas e pedir para ele, perguntar para ele se existe uma forma de anular uma determinada promessa, um determinado costume que eu tenho e que não está dando certo, não estou conseguindo e tal. Então o rabino vai poder instruir. Por exemplo, falamos antes sobre matzá molhada, esse é um exemplo. Se de fato a pessoa está tendo problemas por conta disso, ou não está tendo problemas, eu estou com vontade de comer Kneida Lachim Pesach. Então você pode buscar para um rabino e falar, olha, minha família tem esse costume, e eu queria saber se eu tenho como anular essa promessa. Se sim, o rabino vai dizer que sim, se não, o rabino vai falar, me desculpe se vai comer Kneida Lachim durante o ano, mas não em Pesach. Então cada coisa tem que ser devidamente avaliada.